Muito bom.
Quem eu sou agora? Quem eu sou agora? Quando a gente decide por Cristo, como é que é a nossa vida agora? Eu quero falar para você que está se batizando, mas serve para todos nós. A gente toma essa decisão, puxa, eu quero servir a Cristo. E quem que eu sou agora? Então, a primeira coisa, eu mandei um outro arquivo, tá? Acho que com as letras melhores, tá bom? Não sei se estão enxergando as letras, né, gente? Dá para enxergar? Tá. Jesus é o nosso modelo para todas as coisas, não é? Ele é o nosso modelo em tudo. Ele nos ensinou a ser e a fazer as coisas como Ele. E o que nós não podíamos vencer por nós mesmos, Jesus vence e nos dá de graça essa vitória, não é? Então, o texto de 1 João 4, 17 diz que à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim temos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Então a Bíblia diz claramente que Jesus é o nosso modelo. Então por isso que Jesus também se batizou, e a gente se batiza, não é? Tem coisas que Jesus fez que nós jamais poderíamos fazer, mas a vitória que Ele conquistou é nossa agora. Então Jesus sempre é o nosso modelo. Então Jesus também se batizou, e o batismo é um ato profético, ele não é menos um simbolismo, não é? O batismo é um sinal, é um selo. Como muitos declaram aqui, o batismo é aquele sinal que morremos com Cristo e fomos ressuscitados para uma nova vida. Quais são os sinais de que a gente tem uma nova vida? É que nós deixamos de viver de uma maneira e passamos a viver de outra maneira. Não queremos mais. E ganhamos essa vitória. Vitória que começa aqui dentro e vai afetando toda a nossa vida. Então o batismo, ele tem um significado muito poderoso. Olha o texto de Romanos 6, versículo 3 a 5, que fala sobre o significado. Acaso vocês se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? O que ele quer dizer? Ora, quando a gente mergulhar você nas águas, eu às vezes falo para alguns que a gente mergulha, ora o Pai Nosso, depois levanta, tá certo? Não tem problema, não vai ser assim. Você já morreu com Cristo. Lá naquela cruz, quando Cristo venceu todo o mal, aquilo que era maligno dentro de nós, a nossa antiga natureza, morreu com Ele. Nós somos sepultados com Cristo no batismo. Ou seja, quando você mergulhar nas águas agora, como todos aqueles que creem em Jesus faz isso, você está dizendo, ao mergulhar, eu morri, fui sepultado. Aquilo que era velho, das trevas da minha vida, morreu. E quando você sai das águas, você está declarando, agora eu nasci de novo para uma nova vida. Amém? Não é água que tem esse poder, tá? Não é isto. É a sua fé em Cristo Jesus. Pelo batismo nós morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Então, o cristianismo é uma experiência de morte e ressurreição individual. Não é uma aceitação mental. Uma aceitação mental é religião. O cristianismo é uma experiência que transforma internamente. Morro com Ele, ressuscito com Ele. O batismo é um ato profético. Você está declarando, morri com Cristo, ressuscitei com Ele. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Olha que coisa tremenda. Quer dizer que quando você se batiza, não é meramente uma questão simbólica. Você recebe um revestimento. É um ato profético e também é uma coisa sobrenatural. Você está dizendo, eu pertenço a Cristo. Você está declarando, eu pertenço a Ele. Eu sou dEle. É como um casamento. Quando eu me casei com a Marisa, estava lá no altar. Está certo? E eu estava lá, cabeludão, né? Aquele topete, né, amor? Lembra? Coisas que não voltam mais. Outro dia eu vou mostrar as obras do foto do casamento. Eu estou irreconhecível, ela está igual, tá certo? Ó, lindona. Graças a Deus, casei com uma mulher bonita, né? Graças a Deus. Então, Deus é bom. Agora, quando eu estava lá e eu me casei com ela, coloquei uma aliança, já trocamos umas 3 vezes devido ao tempo, mas foi um ato público. Todo mundo sabe agora uma coisa, que eu pertenço a ela e ela pertence a mim. Ao você se batizar e levantar, você vai dizer, quero que todos saibam uma coisa, eu pertenço a ele e ele pertence a mim. E assim como no casamento, os dois são uma só carne, há uma unidade, o batismo significa, eu estou unido com Cristo, nada pode separar, amém? Você é filho mediante a fé, e ao batizar você torna isso público, e há uma dimensão de poder, há uma dimensão diferente. Achei muito legal alguns falarem aqui, eu queria logo me batizar, é lógico, o dia que eu descobri o que era, eu queria me batizar, e também não tinha sempre, né? Tive que esperar. Vamos olhar o batismo de Jesus. Jesus se batizou, mas ele não precisava, ele não tinha que se arrepender de pecado, Jesus não tinha vida velha para jogar, só que ele é o nosso modelo, amém? E está lá o João Batista pregando arrependimento, e aparece Jesus. E na verdade João Batista e Jesus, eles se conhecem, porque, né, mãe Isabel e Maria são primas, mas ninguém saberia quando criança que um seria João Batista, ou talvez Jesus soubesse, mas João Batista, aí quando Jesus vê Jesus, fala, rapaz, é o filho de Deus mesmo, é ele. E Jesus vem para ser batizado, João fala, não vou batizar você não, você tem que me batizar. Não, batiza, não batiza, aquele negócio todo. Jesus falou assim, rapaz, tem que me batizar, sabe por quê? Porque as escrituras dizem. Ele falou, sim, é verdade. Aí, Jesus, que não tem pecado, é batizado. E assim que foi batizado, Jesus saiu da água. E naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E então uma voz dos céus disse, o que a voz dos céus disse? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nosso Jesus é o exemplo para nós. Quando você entrar nas águas hoje, tanto com todos nós que já entramos nas águas, vai acontecer isso que aconteceu com Jesus também. Os céus vão se abrir para você e Deus vai dizer, eu quero encher você com o Espírito Santo, eu quero que você tenha tudo aquilo que é seu como filho. E o Pai do céu vai fazer essa declaração, você é o meu filho amado. Ele vai falar em voz audível, bom, no meu não falou, entendeu? Ninguém fez assim, opa. Mas ele falou aqui no coração, amém? Ele está falando no seu coração, você é o meu filho amado, eu gosto de você, eu tenho prazer em você, eu me agrado de você. Então hoje, você que vai se batizar, e você que se batizou, lembre, Deus, esse batismo é uma coisa, não é meramente se molhar com água. Você está dizendo, eu sou o teu. E o Pai está dizendo, eu vou abrir o céu sobre a sua vida e o Espírito Santo vai vir sobre você. É o seu direito, você tem o Espírito Santo. Você já tem que estar aqui, tá? Não é que você vai ter, entende? O Espírito Santo está em você. Mas esse batismo significa, agora, a partir desse momento, o Espírito Santo vai atuar através de você. Vai acontecer coisas numa outra dimensão. Você nasceu de novo pela fé, você tem o Espírito Santo. Mas o batismo, o ato de obediência, quando você obedece, coisas acontecem. Coisas que não aconteceriam sem a obediência. Certas coisas na Bíblia a gente não experimenta simplesmente porque a gente não obedece. Mas quando você obedece, fala, vou fazer. Abre-se coisas no mundo espiritual que você não imagina. Então, Deus está dizendo, você é meu filho amado. Então aconteceu isso. O Espírito Santo vem sobre Jesus e a declaração do Pai. Isto também é sobre nós. O Pai nos céus vai estar dizendo, está vendo essa turma aqui? Eles são meus filhos amados, amém? São amados ou não são? Fala a pessoa do seu lado, você é um filho amado, você é uma filha amada. Bonito, inteligente, aproveita já, complementa o negócio. Mesmo torcendo para o Corinthians, você é alguém importante. Eu te amo mesmo torcendo pelo Palmeiras, na verdade. Agora, logo após o batismo, acontece uma outra coisa. Atenção aqui, atenção aqui. Não olhe o celular, não olhe o celular. Uma hora, você entendeu? Ele não está vendo o celular, Patrícia? Graças a Deus. Logo após o batismo, também aconteceram duas coisas com Jesus. O que aconteceu depois do batismo, você lembra? Logo que Jesus foi batizado, está lá em Mateus 3, Mateus 4, Lucas 4, ele vai para o deserto para ser tentado. Sabe, quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você entrega tudo para Ele, alguns falam assim: nunca mais você terá que enfrentar nenhum problema. Mas parece que a Bíblia diz assim: deixa eu dizer uma coisa, agora que você se batizou, os céus abertos, você vai aprender como vencer o inimigo, amém? Você vai aprender o que é ter autoridade, pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do inimigo. Essa que Deus quer fazer com você. Ele quer que você seja um filho maduro. Não quer que você seja um bebezinho. Não. Jesus vai para o deserto, é tentado. Jesus foi tentado, parece que nós vamos ser também, certo, gente? Beleza? E aí ele é tentado lá, mas ele vence. E você pode ser tentado, mas vou dizer, a vitória já é sua, porque o Espírito de Deus está em você, amém? Está. Então, logo após o batismo, quando você se batiza, você está revestido de Cristo. O inimigo pode tentar, mas ele não tem mais espaço na sua vida, percebe? Ele não tem mais domínio aí. Antes ele tinha um domínio aí. Ele não tem mais domínio. Agora você pertence a outro. E quando ele vier, ele vai tentar dizer que quer, você é meu, que eu quero. Você vai dizer: aqui não. Aqui não tem espaço. Então Jesus vai para o deserto. Ele volta, e depois o que acontece? Ele começa a fazer discípulos. Ele vai encontrar um, ele encontra outro. Acontece a manifestação do poder de Deus ao fazer discípulos. Você começa a ler Mateus 4, 12 em diante, ele começa a dizer: olha, arrependam-se. Ele começa a falar com as pessoas. Ele começa a encontrar os discípulos. Ele encontra, não é? Pedro, Tiago, e ele ora, expulsa os demônios, cura os enfermos. Da mesma forma acontece conosco. Estão entendendo, gente? É a mesma coisa. O céu se abre, o Pai disse: meu filho amado, o inimigo vai tentar e você vai vencê-lo no nome de Jesus. E então você vai começar a fazer o que Jesus fez. Quando você começar a falar e a viver com as pessoas, as coisas vão ser diferentes. Você começa a orar e começa a ver aquelas respostas de Deus. Porque a Bíblia diz que a oração daquele que foi justificado em Cristo é poderosa e eficaz. Amém? Porque Deus está ouvindo você, você é filho. Você tem canal direto com o Todo-Poderoso, amém? Você tem uma linha direta. E ela não cai que nem a internet no Brasil, não. E não tem limite de velocidade, está vendo? Velocidade 2 bilhões de gigabits. Não cai nunca. Mais rápido que a luz. Ainda a palavra não chegou à boca e tu já conheces, amém? Ah, que coisa maravilhosa. Esse é o poder de Deus. Você é filho. É a mesma coisa. Então a gente não pode esperar uma vida sem pressões. Mas nós podemos esperar uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, amém, irmãos? É isso que é. Então Jesus é o primeiro homem templo. Jesus é o primeiro homem do tipo templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, você sabe, tinha que ter um templo, né? Os caras tinham que ir lá adorar. É interessante que no Antigo Testamento, Deus está sempre assim: minha presença está lá no templo, minha presença está lá no templo, e constrói o templo. E eu falo: nossa, Deus podia ter feito um negócio mais moderno, né? Não. Ele não podia fazer. Porque o homem tinha um problema com o pecado aqui dentro. Mas Deus tem uma ideia muito moderna, avançada demais. Quando Jesus morre e ressuscita, Ele dá o poder a cada pessoa de se tornar o templo do Espírito Santo. Não só ele. Ele é o primeiro. Ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele. Ele lá tá, se batiza, sai. Ele é o templo do Espírito Santo. Ele atua com poder. E é isso que ele quer para nós. Ele quer essa mesma vida para nós. O Pai, que é Pai de Jesus, é o seu Pai, que é a mesma vida para nós. Porque nós também somos filhos. É a mesma herança. Tem mais texto que eu podia citar sobre isso. Não tenho tempo aqui. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. O sangue de Cristo. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Está dizendo, aí. Aí habita o Espírito Santo. Não precisa ir num lugar para adorar. Você pode adorar Ele a qualquer hora. Por isso que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus é o primeiro. Mas quando Ele morre e ressuscita, sobe aos céus, Ele envia o Espírito Santo para que todos nós possamos ser esses templos vivos onde Ele habita. Amém? Isso chama-se cristianismo. Não dá para fazer isso com religião. Agora você também é templo, santuário do Espírito Santo. Você faz parte agora da igreja, que é o corpo de Cristo. Quando você crê em Jesus, você se batiza, você faz parte da igreja. Mas que é a igreja? A gente fala, eu vou à igreja. Quando você fala eu vou à igreja, o que o pessoal está dizendo? Está em um prédio, não é verdade? Não, num local, né? É uma figura de linguagem. Eu descobri, não, chama metonímia. Não é isso, professor de português? Quem tem aqui? Você não vai na igreja. Você vai no lugar onde a igreja está reunida. Isso. Eu vou à igreja. Onde eu te baio 500? Não. Eu vou num local onde a igreja se reúne. Porque a igreja são as pessoas. Dá uma olhadinha pro lado aí, tá vendo? Tá vendo a igreja aí, ó. A igreja são pessoas. É? A igreja são pessoas. Você faz parte da igreja, então quer dizer que você está conectado com as pessoas. Nós estamos todos conectados uns aos outros, não é? Agora, imagina que Jesus, o Filho de Deus, ele é a pessoa. Uma pessoa. Você é filho de Deus? Filho de Deus? Você é filho de Deus, não? Está vendo o seu lado aí, filho de Deus? Tá. Uma pessoa, filho de Deus. E essa pessoa, filho de Deus, está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença. Lembra que eu falei do templo? Onde é que estava a presença de Deus no Antigo Testamento? Lá no templo. Apesar que a maior parte do templo ele não ficou lá, porque eles não adoravam a Deus, e Deus, né, vai embora do templo e volta, aquela coisa toda. Mas aí, no seu coração, o Espírito Santo nunca vai sair. Você sabia disso, não? Ele vai habitar aí para sempre. Então Jesus é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Jesus então está cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Você tem a presença de Deus. Agora, você sabe o que acontece? O que acontecia? Você já leu na Bíblia? Quando Jesus, uma pessoa cheia da presença de Deus, encontrava um problema. Jesus está lá, Mateus 4 em diante, Lucas 4 em diante, ele começa aí, e Jesus então se depara com um problema. Mestre, minha filha morreu. Vem visitar ela. No caminho para ir para visitar a filha que morreu, uma mulher com fluxo, que tinha uma hemorragia, vai e encosta em Jesus. Tem um outro problema. Certo? Sabe o que aconteceu nessas histórias, não? Você conhece, não? Hã? Conhece que a mulher foi curada e a menina foi ressuscitada, certo não? E Jesus está andando e acontece um outro problema. Está passando um enterro. O filho único de uma viúva. Jesus tromba com o caixão, o que ele faz? Ressuscita o menino. E assim vai acontecendo. Sabe o que acontece quando Jesus, que tem a presença de Deus, o Espírito Santo, quando ele encontra um problema? Existe a manifestação do poder do Espírito Santo. Amém? Você percebe? Quando uma pessoa tem isto no coração, você tem o Espírito Santo. Quando acontecer um problema na sua vida, quando você começar a enfrentar problemas na vida das pessoas, isto é uma oportunidade para o poder do Espírito Santo atuar. Amém? Mas vai acontecer com quem isto? Olha aqui para mim. Não só comigo, o pastor, ou com outra pessoa, ou com outro pastor. É isso que vai acontecer? Eu sou mais filho de Deus que você? Você é mais filho de Deus que qualquer outro? Não. Hã? Quando nasceu o meu segundo filho, o seu Gustavo, ele era tão filho meu quanto a Gabriela. Quando nasceu a Milena, também. Ah, mas um tem 8 anos de diferença do outro. E daí? É tudo filho. Não existe mais filho ou menos filho. Existe filho, amém? É para você. É para a gente isso, gente. Essa é uma grande notícia. Então, quando você fala de igreja, geralmente as pessoas pensam assim: a igreja é o prédio. A igreja são os programas, é o culto, é a célula lá, que a gente chama de G100 aqui. Grupo de comunhão, edificação, multiplicação. É... ou então são muitos problemas. Ai, meu Deus, estou com uns problemas, preciso ir na igreja. Aí vai, resolve os problemas, sai da igreja. Volta para a igreja, sai da igreja, volta para a igreja, sai da igreja. Deixa eu ver uma coisa. Você não consegue sair da igreja e voltar para a igreja. Ou você é igreja, ou você não é igreja. Ou você nasceu de novo, está no reino de Deus, ou você não está. Ou você tem Cristo, ou você não tem. Amém, irmãos? A gente não vai e volta da igreja. A gente ou é, ou a gente não é igreja. Porque a igreja é relacionamento com Jesus. Ele habitando em nós. Isto aí é o que os homens dizem, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que igreja não é prédio. A igreja são as pessoas. Ah, tudo bem ter prédio, que bom que nós temos, é bom ter um espaço, legal. Mas a igreja continuaria existindo se não tivesse prédio, certo? A igreja não são os programas, os cultos, os acampamentos, os treinamentos. A igreja é a presença de Deus. A igreja é a presença. E mesmo que a gente não tivesse culto, não importa, na hora que você juntou 2, 3 pessoas, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, ali a minha presença está no meio deles. Então, a presença deles está onde está a igreja. E os problemas? Gente, quando tem pessoas que tem Cristo, e quando tem a presença de Deus, sabe o que acontece? O poder de Deus se manifesta, amém? A igreja é lugar do poder de Deus, de Deus operar, de Deus transformar, libertar, curar. Quando Jesus chegava dentro de um problema, tudo transformava, ele curava, ele perdoava, ele libertava, libertava, tudo transformava. Casamentos são restaurados. Hoje aqui foi muito emocionante. Ouvi as histórias de vocês todos. Como Deus transforma, não é verdade? Não. Então a igreja são as pessoas cheias da presença de Deus que manifestaram o poder do Espírito Santo. Pode subir a banda aqui, por favor. A igreja são as pessoas cheias da presença de Deus que manifesta o poder do Espírito Santo. Ou você pode dizer que a igreja são as pessoas cheias do Espírito Santo que manifestam o poder de Deus. Agora mesmo. Tudo que tem dentro vem para fora. Só que esse lance de igreja e de poder só funciona, sabe quando? Quando a gente vai servir alguém. Quando há uma necessidade. Sabe que tem muito cristão que já perdeu a alegria? Sabe por quê? É porque ele só está pensando em receber. E Deus está dizendo: ei, eu quero usar você para dar. Eu quero usar você para abençoar. Ah, mas eu não tenho experiência, tudo. Não precisa. Os meus netos são pequenininhos. Mas eles se aventuram a escrever, sabiam? Eles não ficam assim: ah, acho que eu não sei escrever. Eles escrevem na parede, não é verdade? Não, escrevem no chão, tudo. Estou escrevendo, vou. Escreve mesmo. Deus quer que você vá em frente, amém? Vá crescendo. E essa é a igreja. existe para obedecer a um grande mandamento e cumprir a grande comissão. A gente faz muita coisa, mas na verdade, Jesus falou que precisa pouca coisa. Jesus falou que há um grande mandamento. Não dá para a gente ser igreja sem a gente obedecer o grande mandamento. Um dia lá os fariseus falaram: mestre, qual que é o grande mandamento? Tem tanto mandamento na lei aí de Moisés. Como é que eu vou fazer para obedecer todos esses mandamentos? Ele falou: aqui, filho, deixa eu responder para você. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Qual que é o primeiro mandamento maior? Amará Deus. E o segundo, igualmente importante, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas estão aí na Bíblia, se baseiam nos dois mandamentos. Quer cumprir tudo? Ame a Deus e ame ao próximo. E aí, sabe qual foi a resposta dos grandes fariseus? É mesmo. Amados, disse João, vocês querem saber o segredo? O segredo é a gente amar uns aos outros. Porque Jesus deu um novo mandamento e falou: nós temos que amar uns aos outros. Na igreja as pessoas se amam. Porque quem ama o próximo, ama a Deus. Porque ninguém consegue amar o próximo sem amar a Deus. E ninguém pode dizer que ama a Deus e se não amar o próximo. Você viu as histórias aqui? Primeira coisa que acontece: perdão, reconciliação, quero ficar perto, eu não quero ficar vivendo no passado. Isso chama-se amor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A definição de amor na Bíblia, a única que tem é essa: Deus é amor. 1 Coríntios 13 fala o que amor faz, mas a definição de amor, assim, está escrito aí: Deus é amor. Eu falei que ia cantar aqui, mas se eu começar a cantar, vai haver gritos na audiência, né? Fora! Para! Ah, meus ouvidos, meu Deus! Vamos cantar. Amados,
amemos-nos uns aos outros.
Canta pra pessoa do seu lado aí.
Porque o amor é de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemos-nos uns aos outros.
Faz uma pausa aqui, por favor. Pode continuar nesse estilo jazz, assim. Olha só as caras entendendo a coisa aqui. Vou dizer uma coisa. Acho que eu vou. Olha outro versículo. O novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Sabe o que vai acontecer quando você começar a amar uns aos outros? As pessoas vão olhar e vão dizer assim: esses são os discípulos de Jesus. Como é que você sabe que a pessoa é de Jesus? Como é que você sabe que ele é um mero frequentador de igreja, um religioso metido a besta que gosta de ficar apontando dedo para os outros? Você, isso aqui, você, isso aquilo ali. É porque ele ama, ele aceita, tudo bem. Ah, tá certo, vamos junto. Todos vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Você não precisa dizer: eu sou discípulo de Jesus, hein? Enfim, como diz a rainha da Inglaterra, se você tem que dizer que é uma dama, você não é. Não é isso, não? Se você tem que dizer que é um discípulo de Jesus, basta amar. Basta você amar. E esse amor, ele é assim, bem prático, né? 1 Coríntios 3 diz que esse amor... Falou que eu posso falar em línguas e não amar. Eu posso ter dom de profecia, mas não amar. Eu posso ter dom de revelação e conhecimento, mas não amar. Eu posso ter fé que move montanhas e não amar. Eu posso dar tudo que eu tenho e não amar. Não serve para nada. Eu posso fazer tudo isso e não ter amor. Não é verdade, não? Você já viu isso, não? Tem profeta que não tem amor. Tem gente de revelação que não tem amor. O que adianta? Mas ele falou que o amor ele é paciente, ele é bondoso. Dá uma outra chance, não tem inveja. Você ganha uma promoção o seu amigo fica feliz. Eu perdi uma promoção, acabei de perder o emprego, ele acabou de ser promovido. Eu fico feliz por ele, porque eu amo. Isso é cristianismo, amém? Se eu não consigo, tem um problema aqui. Não maltrato o outro, não fica pisando. Agora eu vou dar o troco, que nem música sertaneja, né? Vou dar o troco, agora vai ver aquelas coisas todas. Tô falando que, bom, a gente foi pescar e ficou o dia inteiro música sertaneja, todo dia aí no tá com o barco. Tô, respeito, não é que não gosta. Tem umas letras muito ruins, né? Eu vou dar o troco, você vai ver só. Eu vou acabar com você. Ah, para, isso não é amor. Não busca o seu interesse. Não manipula a situação. Esse amor não fica irado facilmente. Quando fica irado, pede perdão. Não guarda rancor, não se alegra com injustiça. Sofre justamente, sofre. Não foi justo, mas tá bom. Eu amo você. Isso é um amor da aliança. Continua acreditando. Dá uma outra chance. Espera o melhor. Não fica esperando o pior do outro. Espera o melhor do outro. Eu espero o melhor de você. Eu espero o melhor. Este é o amor de Deus. Amém, irmãos? Está claro? Não. Isso aqui que é ser discípulo. A igreja é isso. Suporta as coisas difíceis. Suporta as coisas difíceis. E a grande comissão é isso aí. Ide, portanto, faça discípulo em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não mandou plantar igreja, construir prédio. Tudo bem fazer isso. Ele falou, faz discípulo. Conversa com pessoas. Fala com outros. Essa é a visão da nossa comunidade. Não é? Esses três pontos aqui, eu ouvi essa semana de um outro pastor, achei muito legal, repeti aqui. Tá? Mas está na Bíblia, o crédito é dele, da Bíblia, graças a Deus. Façam discípulos, ensine esses discípulos a obedecerem às ordens que eu te dei. Então a igreja, irmãos, o que tem que fazer? Hã? Quem é a igreja aqui? Você é a igreja? Não. É, a igreja a gente é uma coisa que a gente é. A igreja que somos nós tem que fazer três coisas só. Amar a Deus. Vamos falar alto aí?
Amar a Deus.
Amar a Deus. Amar as pessoas. Fazer discípulos. O que é fazer um discípulo? É um seguidor de Jesus. Alguém que também quer amar a Deus e amar as pessoas. Então hoje aqui, vamos batizar vocês. Estão dizendo aqui, olha, eu quero amar a Deus, eu quero amar as pessoas. E assim, não demora para fazer discípulo. Não fica esperando, não vou fazer 10 cursos, fazer faculdade, um dia teologia. Não, já vai agora. Como é que faz discípulo? É, eu não sei, quando nasceu nossa primeira filha, não é? Sabe qual era o treinamento que eu tinha para ser pai? Esse mesmo, igual que você tinha, nenhum. E se ela tivesse nascido depois de 10 anos, eu não teria tido nenhum. Porque não adianta, é assim que é. O Espírito Santo está em você, amém? Vai em frente. Amar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos. É isso que o Senhor chamou. Essa é a igreja que nós queremos ser. A igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo, formando discípulos. Amém? Agora você está aqui ouvindo tudo isso. Você tem certeza? Você quer experimentar isso? Você já experimentou isso? Você tem essa alegria de ter Jesus no coração? Esse pessoal aqui hoje... Alguns eu vou ter que quase segurar, eles vão querer se jogar dentro da água. Alguns pulam, arrastam a gente. Eles estão felizes porque Jesus, olha, mudou minha vida. Talvez você queira que Jesus toque na sua vida hoje também. Se você quer isso, levanta a sua mão, a gente quer orar com você. Fala, eu quero. Você que não aceitou a Cristo ainda, nunca aceitou a Cristo, nunca falou, olha, eu não tenho Cristo no meu coração, mas eu quero ter hoje. Levanta a sua mão, no seu lugar mesmo, fala, eu quero Cristo na minha vida. Eu quero Cristo na minha vida. Levante a mão no seu lugar, só vamos orar juntos. Levante sua mão. Quando eu ia na igreja, eu falava assim: ah, esse negócio de levantar a mão, o pastor vai pedir para ir na frente, depois tem uma vergonha, eu não vou. Aí Deus falou comigo: você não precisa ir para frente, rapaz, eu estou te ouvindo. Deus está ouvindo você no seu lugar, amém? Se você está dizendo, eu não tenho essa vida, eu não tenho essa alegria, eu não tenho essa esperança, eu preciso de Jesus, levante sua mão no seu lugar e faça essa oração tão simples, dizendo, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida a partir de hoje, vem mudar a minha vida, me arrependo de viver isolado, me arrependo de viver sozinho, me arrependo de tentar resolver meus próprios problemas, me arrependo de não crer no teu amor. Este é o grande pecado. Levante sua mão e fala, Pai, Jesus, Espírito Santo, e me arrependo de não crer no teu amor. Talvez eu nunca tivesse ouvido o quanto que eu sou amado, que eu tenho uma herança, que eu tenho um futuro. Mas hoje eu quero que tu entres na minha vida. Faça essa oração. Eu não posso fazer para você. Posso só te ajudar. Entra na minha vida hoje. Muda tudo. Entra no meu coração. Só esta oração simples. Ore aí com as suas palavras. Diga: entre no meu coração, Senhor. Mude a minha vida. Transforma meu ser. Pai amado, nós oramos por esses que estão com as suas mãos levantadas. Eu hoje inicio uma nova vida, um novo momento na vida deles. O Senhor está abrindo o livro da vida, escrevendo o nome. Eles decidiram, fizeram uma escolha. Uma criança, como uma criança que nasce, é perfeito, não sabe tudo ainda, mas a herança já é deles, eles já são filhos. A partir de hoje, este que levantou a mão aqui, que fez esse ato, não é meramente uma coisa emocional, é um ato único, profético, tem consequências eternas. A partir de hoje, esta pessoa é tão filho teu quanto qualquer outro neste lugar, neste planeta. Recebe a graça de Deus, você no seu coração. O Senhor te abençoe, te dê paz. E você comece a ser guiado e ouvir a voz dele, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, que é bom.